DW. Jornal da Noite.
Ora, muito boa tarde a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques de mais um jornal desta quinta-feira. Não perca, já a seguir, em exclusivo, vamos à boleia de comboio no corredor do Lobito para acompanhar os últimos passos do presidente da Alemanha em Angola. E analistas angolanos esperam que o novo juiz-presidente do Supremo Tribunal restaure a credibilidade da justiça.
Visto como uma pessoa contundente, credível, firme e muito humilde por parte dos seus colegas do Supremo.
Na Guiné-Bissau, o porta-voz do PAIGC comenta à DW a discordância que se vive dentro do partido.
Estes dirigentes que estão a contestar a liderança do partido estão em incompatibilidade, estão em conflito com estatutos há mais de 2 anos. Às vezes mesmo não se compreende se eles na verdade estão a defender o PAIGC ou estão a defender o regime.
E ativista angolano conhecido como Gangsta apela aos que assistirem ao Angola-Argentina a manifestarem-se durante os 90 minutos.
Vamos transformar o estádio como uma arma de arremesso de revolução, utilizando as nossas vozes, gritando bem alto, temos fome do princípio ao fim do jogo, porque vai ser de facto um jogo mediatizado.
Consigo deste lado António Deus e vamos agora ao seu jornal DW. Termina hoje a visita oficial do presidente da Alemanha a Angola. Walter Steinmeier apanhou o comboio do corredor do Lobito, que segue depois de avião para Luanda e a seguir Berlim. A acompanhar a comitiva presidencial, a viajar de comboio, está o nosso repórter Guilherme Correia da Silva. Guilherme, este é o último percurso em solo angolano do presidente alemão antes do regresso a casa.
É a viajar pelo corredor do Lobito que o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, termina a viagem à Angola. Steinmeier disse que já era tempo de um presidente alemão vir ao país. Esta foi a primeira vez que isso aconteceu. E, salientou Steinmeier, foi também próximo de um momento especial, as celebrações dos 50 anos de independência. O presidente alemão reforçou que o potencial do país é grande. Steinmeier citou em particular este corredor em que estamos a viajar, que liga os minérios na República Democrática do Congo ao mundo, com Angola como ponto nevrálgico. Este é um corredor que o governo angolano quer usar como trampolim de desenvolvimento regional e a Alemanha e as empresas alemãs estão a tentar alargar as parcerias. Em declarações aos jornalistas, Steinmeier lembrou hoje também a jovem geração angolana que procura intercâmbios na Europa em geral e também com a Alemanha. Daqui, Steinmeier vai para Luanda. De Luanda, apanha o avião de regresso a Berlim. Guilherme Correia da Silva, DW, a partir do corredor do Lobito.
Obrigado ao nosso jornalista Guilherme Correia da Silva, que acompanha desde o primeiro segundo esta visita histórica do presidente da Alemanha a Angola. E continuamos por Angola, onde Norberto Sodré João tomou posse esta quarta-feira como juiz-presidente do Tribunal Supremo Angolano. É descrito como alguém com formação sólida e o perfil certo para resgatar a mística de uma instituição marcada por sucessivos relatos de corrupção. Analistas e operadores do setor da justiça esperam que esta nomeação traga uma nova era de moralização e credibilidade ao sistema judicial angolano. Um trabalho do nosso correspondente DW, Manuel Luamba.
O novo juiz-presidente do Tribunal Supremo nasceu no leste de Angola e tem um histórico militar. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto e é juiz-conselheiro desde 2017. Docente nas universidades de Ampiagé e Utanga, Sodré João tem também a formação inicial de magistrados no Centro de Estudos Judiciários de Lisboa. O novo juiz é descrito como um magistrado com uma formação sólida. Em 2019, foi concorrente no concurso curricular que elegeu Joel Leonardo, o antigo presidente do Supremo Angolano, que renunciou ao cargo por questões de saúde. José Gama, jornalista investigativo angolano, explica que Norberto Sodré João era tido como uma persona não grata pelo anterior titular.
Houve uma altura que o tribunal estava a dar casas de funções. Joel Leonardo deu aos filhos, deu aos juízes da sua confiança e Norberto Sodré foi excluído.
Segundo José Gama, a ligada exclusão registrou-se igualmente no capítulo das formações dos juízes no estrangeiro. O jornalista acrescenta que Sodré era um dos poucos juízes que criticavam reuniões, prática de corrupção no seio da magistratura judicial.
E daí ele passou a ser visto como uma pessoa contundente, credível, firme e muito humilde por parte dos seus colegas do Supremo.
Norberto Sodré João foi um dos três vencedores do concurso, a par de Figênia Clemente e Daniel Modesto Geraldes. Esta quarta-feira, o presidente angolano João Lourenço escolheu como novo juiz-presidente do Tribunal Supremo e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Gama entende que agora tem o desafio de moralizar a justiça, bem como torná-la mais credível.
E da sequência, no afastamento das redes de empresas de João Leonardo, que foram e estão no Tribunal Supremo, e também trazer o Tribunal mais para a sociedade e, sobretudo, tentar desconstruir a imagem de politização que o Tribunal tem.
Os operadores do direito também esperam do novo magistrado o resgate da mística tradicional e da essência da justiça angolana.
Com a pilha enormíssima de processo que já anda engavetado nos tribunais, já se matizia com este real, sempre para o Supremo. Está a bom tom que se olhasse como é que está, foi a distribuição e em que passo está, no sentido de cobrar de cada um é que está com esses processos o desfecho.
O advogado não tem dúvidas de que a nova figura do Supremo vai ajudar no combate à corrupção e espera também que Sodré João trabalhe para reduzir a morosidade processual até mesmo no Tribunal Supremo. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se considera que o novo presidente do Tribunal Supremo, Norberto Sodré João, conseguirá restaurar a credibilidade da justiça angolana. O Sérgio diz-nos que a esperança nunca morre e que oxalá que use o mandato para fazer algo útil, pois reflete que o povo está sem paciência. Já o Bengui diz-nos que só depois de deixar de ser do regime aí não terá agenda partidária para cumprir. E o Apolinário diz-nos que é impossível porque em território angolano os políticos estão acima da lei. Já sabe, comente sempre a nossa pergunta do dia, a sua voz aqui em direto nas nossas emissões da sua DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Angola, onde o ex-presidente José Eduardo dos Santos foi hoje a primeira personalidade a ser condecorada com a medalha de classe de honra em reconhecimento ao seu papel ímpar no alcance da paz e reconciliação nacional. No seu discurso, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, sublinhou que José Eduardo dos Santos, já falecido, teve um contributo histórico.
Hoje, para além da medalha da classe independência que vai receber, será também otorgada a medalha da classe de honra ao presidente José Eduardo dos Santos, reconhecendo o seu contributo histórico enquanto líder da nação angolana durante vários anos, mas sobretudo pelo seu papel ímpar no alcance da paz e na reconciliação nacional.
E no que toca à reconciliação nacional, a UNITA diz que Angola não está em conformidade. O presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, estranhou hoje a ausência do governo no Congresso Nacional da Reconciliação, que decorre em Luanda, afirmando que Angola não corresponde aos sonhos de uma nação inclusiva e justa.
Viemos para aqui de coração aberto, com muita disponibilidade em podermos contribuir nos debates e para que tudo corra bem, é incondicionalmente necessário que o governo seja um partícipe absoluto e quem também dirige este espaço de governação se envolva profundamente na busca do desiderato de uma melhor Angola. Angola não está reconciliada, infelizmente.
Palavras de Adalberto Costa Júnior. Vamos agora até Moçambique. O caso do jovem que foi preso pela polícia por suposta agressão ao cidadão, mas dias depois a Procuradoria emitiu um mandato de soltura porque não haviam provas. Ora, a polícia não obteceu a ordem e o jovem foi encontrado sem vida no hospital de Namakura, com fortes sinais de agressão, segundo o familiar. O procurador-chefe da província da Zambésia, Fred Jamal, ordena a exumação do corpo sepultado na semana passada para a autópsia. Mas o comandante provincial da PRM na Zambésia afirmou que prefere falar depois dos resultados da investigação.
Apesar de estar enterrado, há de haver uma necessidade de fazer a exumação do corpo e apurar as causas da morte. Importa realçar que há um processo que está a correr para percebermos se houve a morte dentro das celas ou fora das celas.
E se for dentro das celas, quais são
haverá
as
responsabilização.
Haverá responsabilização.
E tal como lhe disse o comandante da PRM na Zambésia, Eliseu Muchanga, adia explicações.
Podemos nos pronunciar quando nós tivermos dados mais completos em relação a esse ponto. Muito obrigado pela vossa atenção.
Ainda em Moçambique, o bastionário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, defende mudanças culturais e uma escuta sensível no combate à violência baseada no género. Sublinha que o problema vai além das leis e reconhece avanços na legislação, apesar de lacunas que ainda tratam a violência doméstica como um crime particular.
DW Deutsche Welle.
Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde um grupo de dirigentes do PAIGC, que integra o governo de iniciativa presidencial, pediu ao presidente do partido, Domingos Simões Pereira, que se afaste da liderança. Em causa está o apoio à candidatura de Fernando Dias da Costa, do PRS, às presidenciais de 23 de novembro, já este mês. O PAIGC está, pela primeira vez, excluído das presidenciais após o Supremo Tribunal rejeitar a candidatura de Simões Pereira. Também a coligação PAI Terra Ranca, liderada pelo PAIGC e vencedora das eleições legislativas de 2023, foi afastada das legislativas que decorrem em simultâneo. O grupo contestatário fala em descalabro e responsabiliza diretamente Domingos Simões Pereira. A DW África tentou ouvi-lo, mas sem sucesso. Já o porta-voz do partido, Muniro Conté, reagiu às críticas numa entrevista conduzida por António Cascais.
Eu penso que nós não podemos falar já de grupo contestatário, a direção ou a liderança do PAIGC, porque por 3 ou 4 vezes esta questão que eles levantam foi submetida aos órgãos estatutários do partido e a última decisão no Comitê Central do PAIGC deu anuência ao Presidium para negociar o apoio ao candidato Fernando Dias da Costa.
A direção do PAIGC, quando escolheu apoiar a candidatura de Fernando Dias da Costa para a presidência, estava no seu pleno direito de o fazer?
Nos termos dos estatutos do PAIGC, quando se refere ao apoio a um candidato, recorre-se ao artigo 33º dos estatutos do PAIGC, em termos de competência do Comitê Central. Na linha M, diz que o Comitê Central do partido é responsável pela aprovação da estratégia eleitoral do partido. Se partimos do princípio de que o apoio a um candidato às eleições configura uma estratégia dentro do partido, qual é o problema do PAIGC apoiar o candidato Fernando Gomes?
Os membros do PAIGC, que agora exigem a retirada do dirigente do PAIGC, Domingos Simões Pereira, recorde-se, são pessoas que decidiram, contra a vontade do partido, integrar o atual governo de iniciativa presidencial liderado pelo presidente da Guiné-Bissau, Mário Sissoko Embaló. Como comenta este facto?
Estes dirigentes que estão a contestar a liderança do partido estão em incompatibilidade, estão em conflito com os estatutos há mais de 2 anos e eles não foram digitados para participar neste governo. Porque quando o governo do Dr. Geraldo João Martins foi demitido em 2023. O PAIGC, no âmbito da coligação PAI Terra Ranca, disse claramente que não reconhecia aquele governo. Às vezes mesmo não se compreende se eles, na verdade, estão a defender o PAIGC ou estão a defender o regime.
Mas, Muniro Conté, há mais polémicas no PAIGC. Uma delas é o anúncio de João Bernardo Vieira de concorrer contra Domingos Simões Pereira. O que dizer, na sua perspectiva, sobre esta candidatura?
Em relação ao problema do candidato João Bernardo Vieira que eles levantam, João Bernardo Vieira é dirigente do partido, faz parte dos órgãos dirigentes do partido, Biro Político, Comitê Central, e ele endereçou uma carta a manifestar o seu interesse em participar nas eleições primárias internas do partido. Então, a participação de um dirigente do partido nas primárias do partido requer a apresentação de alguns documentos adotados pelo guião. João Bernardo Vieira, desde que ele endereçou aquela carta, não apresentou um único documento que atesta a sua condição de participar nas primárias. Há um conjunto de requisitos que não vale a pena aqui estar a referenciar. Ele, não apresentando aqueles requisitos, não participou nas primárias. Depois, endereçou uma carta a dizer que ele vai para as eleições como candidato independente, vai ter apoio de um partido tal. Então, como é que agora é este, o fato de João Bernardo Vieira estar a constituir notícias?
Falando da campanha eleitoral, o PAIGC não precisa agora de mais união? Os membros do PAIGC não se deveriam agora juntar todos para vencer as eleições em vez de se combaterem uns aos outros?
Esses camaradas, se na verdade são do partido, o lugar deles neste momento é estar na campanha, apoiando o candidato Fernando Dias, ao em vez de participarem nas reuniões da plataforma no Compuguiné. Nós temos as imagens em que quer o Dr. Carlos Pinto Pereira, como o engenheiro José Carlos Esteves, participaram nos eventos organizados pela plataforma no Compuguiné. E essas congregações políticas não estão alinhadas com a estratégia tanto do PAIGC.
O jogo entre as seleções de Angola e Argentina, marcado para o próximo dia 14 em Luanda, continua a gerar polémica. A partida, que contará com a presença do astro Lionel Messi, é, segundo o governo, um presente para o povo angolano no âmbito da celebração dos 50 anos da independência. No entanto, até ao momento, a origem do dinheiro usado para pagar aos argentinos não foi revelada e a sociedade civil continua a apelar ao boicote do jogo. Mais detalhes com o correspondente Burralho Ndomba, a partir de Luanda.
As duas seleções vão defrontar-se no estádio 11 de novembro, cuja requalificação, feita para acolher o jogo, custou aos cofres do Estado 13,6 milhões de dólares, segundo o Jornal de Angola. Fontes apontam que Angola pagou cerca de 32 milhões de dólares à Argentina, 20 milhões à seleção campeã do mundo e 12 milhões pela presença da estrela Lionel Messi em Luanda. Em entrevista à TV Zimbo, o ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, afirmou que foi a própria seleção da Argentina que manifestou interesse em jogar com Angola, recusando a comentar sobre o montante envolvido.
Veja o histórico da seleção argentina. A própria Argentina, por interpostas pessoas, manifestou interesse em vir jogar à África.
Entretanto, a declaração do ministro contrasta com a do presidente João Lourenço, feita no ano passado, quando anunciou aos jovens do seu partido, a JMPLA, que o governo convidou a Argentina para a celebração dos 50 anos da independência de Angola.
Convidamos a seleção desses gigantes do futebol mundial, por todos nós conhecidos, Diego Maradona e Lionel Messi, para vir a Angola no próximo ano jogar contra os nossos palancas.
Quanto à origem dos fundos, o governo não revela detalhes, dizendo apenas que houve contribuição de alguns empresários. Até o momento, apenas um empresário e político do MPLA, Bento Kangamba, dono do Cabo Scorpio do Palanca, assumiu ser um dos patrocinadores do amistoso. Kangamba afirmou que vai financiar o jogo com cerca de 6 milhões de dólares. A sociedade civil critica a falta de transparência nos gastos públicos associados ao evento. O diretor executivo da ONG Friends of Angola, Florindo Chivukuti, recorda o Índice Global da Fome 2025, cujo relatório coloca Angola entre os 13 piores países do mundo e como o pior país da lusofonia, onde 47,7% das crianças sofrem de atraso no crescimento e 22,1% da população está subnutrida.
Em várias províncias, famílias são obrigadas a recorrer ao lixo em busca de comida, ilustrando uma crise social profunda e estrutural. No entanto, isso não pode e não deve ser prioridade do executivo, que está aí para representar o povo angolano.
Por seu lado, o movimento cívico Todos, liderado pelo ativista Nelson Dembo, conhecido por Gangsta, exorta os populares que forem ao estádio no dia 14 a protestarem do início ao fim do jogo.
Vamos transformar o estádio como uma arma de arremesso de revolução, utilizando as nossas vozes, gritando bem alto, temos fome do princípio ao fim do jogo. Eu penso que isso para nós é extremamente importante, passar essa mensagem a nível da comunicação social e internacional que estará lá, porque vai ser de fato um jogo mediatizado.
Borralho Ndomba, DW, Luanda.
E no que toca ao jogo dentro das quatro linhas, o selecionador nacional anunciou os 30 palancas convocados para os jogos contra a Argentina e também frente à Guiné-Bissau, datas FIFA deste mês de novembro. As principais ausências da lista são Gilberto Gibelé e Bastos Kisanga. Já numa espécie de antevisão, o selecionador de Angola diz que o jogo frente aos campeões do mundo em Luanda acontece uma vez na vida.
Primeiro para o país, para as palancas negras, para a federação, para o povo, para os técnicos. Estamos muito orgulhosos de jogar contra a Argentina, é o campeão do mundo. Temos de utilizar esse jogo para ver onde estamos contra o campeão do mundo. Mas temos de estar muito felizes de jogar contra a Argentina aqui em Luanda. É a vida, talvez uma vez.
Palavras de Patrice Bemel, selecionador de Angola.
DW Notícias.
O governo da África do Sul anunciou hoje que vai investigar como 17 cidadãos foram alegadamente enganados e acabaram por juntar-se a forças mercenárias na guerra Rússia e Ucrânia. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, afirmou que os homens, com idades entre os 20 e os 39 anos, foram aliciados sob o pretexto de contratos de trabalho lucrativos e emitiram pedidos de socorro após ficarem presos no leste da Ucrânia. E o vice-presidente do partido de oposição da Tanzânia, Chadema, John Heche, foi detido pouco antes das eleições de 29 de outubro, foi acusado de terrorismo, denunciou o principal partido de oposição na noite de terça-feira. E antes de fechar o jornal, digo-lhe que o combatente da liberdade da pátria e diplomata cabo-verdiano Olímpio Varela morreu hoje, aos 90 anos, no Hospital Universitário Agostinho Neto, devido a complicações de saúde, disse à luz a uma fonte familiar. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves já lamentou a morte. Chega aqui ao fim mais um jornal, o último desta quinta-feira da DW. Amanhã, o jornalista Amós Fernando traz as novidades do jornal matinal de sexta-feira. Fique bem, boa tarde, boa noite, até amanhã.